portanto, segue-se a continuidade da nossa ordem do dia, a 8ª Comissão, da reunião de 11 de fevereiro de 2020, com a aprovação da proposta de ordem do dia. Eu perguntava aos senhores deputados, está aprovada a ordem do dia, que é o primeiro ponto, e passávamos às atas, então. Aprovação das atas de 3, 14 e 17 de janeiro. Todos os senhores deputados entraram em posse das respectivas atas. Estou a colocar em forma de questão. Alguma chamada de atenção? Ok, o senhor deputado Tiago Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos pedir o adiamento da ata dia 3, porque nos dá a entender que haverá aqui algumas imprecisões e preferimos que façamos chegar essas mesmas questões e depois ela possa ser votada.
Os serviços tomam a devida nota, então. Nós colocaríamos na próxima reunião do dia, penso que 18, a ata número 3, e se não houver objeção, entre do dia 14 e do dia 17, eu punha à votação estas duas atas. Penso que estou em condições de submeter então à aprovação. Quem se abstém ou quem vota contra? Quem se abstém? Considero então aprovadas as atas de 14 e 17 de janeiro por unanimidade. Agora passamos ao ponto comunicações do Presidente. Portanto, já receberam atempadamente a ordem do dia. E o ponto 3.1 tem a ver com a conferência sobre a presença do amianto no parque escolar. Uma iniciativa que já tinha sido colocada em devido tempo por proposta do Bloco de Esquerda e que a 8ª Comissão traz aqui à discussão. A conferência de âmbito técnico-científico com convidados e especialistas na matéria, portanto era o conteúdo objetivo da proposta do Bloco de Esquerda. Nós entendemos que há aqui uma complementaridade com outra comissão, que é a 11ª Comissão, a do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, que tem acompanhado também esta temática do amianto nos organismos públicos, não só nas escolas, mas também nos organismos públicos, para se indicar, ou para se associar, diria eu, a esta iniciativa, com a possibilidade também, fica para discussão e para decisão também, com a indicação de oradores. Os grupos parlamentares deverão apresentar propostas de programa da conferência com o formato de oradores. A sugestão era que o pudessem fazer até 28 de fevereiro, porque a ideia seria, em abril ou maio, nós promovermos esta conferência. Naturalmente, eu deixava o pedido aos grupos parlamentares, no sentido de, com os elementos da 11ª Comissão, poderem articular a melhor forma e o melhor modo de podermos promover esta iniciativa, rentabilizando-a, porque o que nos interessa é rentabilizar o poder desta importante iniciativa. E, portanto, a questão que eu colocava era de poder haver um cruzamento de informação entre a 11ª Comissão e a 8ª, através dos respectivos coordenadores, e depois darem-nos orientação no sentido de formatarmos o melhor programa, aquele que possa causar mais impacto na comunidade, que é isso, ao fim e ao cabo, que nos interessa. Portanto, o conjunto de ideias já está passado para os senhores deputados. A ideia de podermos organizar o programa em termos de conferência, fazer até o próprio formato, eu deixava aqui, em nome da mesa, até o dia 28 de fevereiro, podermos já aí termos o princípio do programa, ou um programa com um esboço pré-final, relativamente àquilo que se pretende fazer, e então deixava em sugestão, a iniciativa poder acontecer em abril ou maio, podendo eventualmente ser uma quarta-feira de manhã. Estou a dar hipóteses para poderem naturalmente amadurecer estas hipóteses e nos informarem da conveniência ou daquilo que poderá ser mais produtivo em termos de realização deste evento. Os senhores deputados têm a palavra relativamente àquilo que acabei de dizer, às sugestões que deixei também para rentabilizar esta iniciativa proposta pelo Bloco de Esquerda e que acolheu naturalmente também a anuência de todos os partidos, sem exceção, de maneira que deixei ficar este conjunto de sugestões para amadurecerem. Esperamos até ao dia 28 de fevereiro novidades práticas, objetivas, para em conjunto, e volto a renovar o pedido com a 11ª Comissão, através dos grupos parlamentares, podemos articular a melhor forma de realizarmos esta iniciativa, que é naturalmente uma importante iniciativa para a comunidade. Penso que a ideia acolheu, agora naturalmente que a Comissão fica a aguardar que sejam feitos esses contactos e nos possam até ao dia 28 de Fevereiro já enviar um princípio de programa que depois naturalmente recolherá a aprovação de todos os grupos parlamentares. Certo? Então podemos avançar. Portanto, está considerada esta possibilidade. Depois também deixo em sublinhado também a possibilidade de ser abril ou maio, também já nos darem essa indicação, e a sugestão que aqui deixava era da quarta de manhã, mas se entenderem que a proposta será outra, será rentabilizada com outro formato, os seus deputados é que têm a palavra, e os grupos parlamentares. Ok? Então, passava ao ponto 3.2. O 3.2 que é o pedido de audiência da Federação Nacional das Associações Juvenis. O assunto, portanto, que os traz cá, relativamente a este pedido de audiência, tem a ver com a partilha de perspectivas sobre o presente e o futuro da juventude e do movimento associativo juvenil. Portanto, é uma federação, penso que de todos, conhecida, que merece todo o nosso respeito, e ouvir a palavra destes jovens sobre o futuro, penso que é imperioso que tenha de acontecer. A audiência, como se trata de uma federação representativa de todo o território, uma federação nacional, eu penso que a audiência que seria em comissão era essa, portanto, a ideia que a mesa tinha no sentido de colocar à apreciação dos seus deputados essa mesma sintonia relativamente a esta proposta. Portanto, passa para a lista das audiências e irá a comissão receber em audiência a Federação Nacional das Associações Juvenis. Podemos passar então ao ponto seguinte, o pedido de audiência da Associação de Professores de Geografia. Qual é o tema? O tema que preocupa esta associação tem a ver com o facto de apenas os licenciados em Geografia terem formação científica para lecionar a disciplina de Geografia no terceiro ciclo do ensino básico e no ensino secundário, e na falta de docentes profissionalizados. Todos nós, já de uma forma ou de outra, tivemos conhecimento que isso aconteceu. Portanto, a associação que, em termos de agregação de terminologia, se chama APRO-FGEO, que é a Associação dos Professores de Geografia, pretende, portanto, uma audiência. É uma associação representativa do todo nacional. A ideia seria ser recebida em comissão, mas, admito perfeitamente, eu estou a recolher, perdoe-me a expressão, mas estou a recolher no semblante de cada representante do grupo parlamentar a anuência, o que me dá a entender que será para ser recebida em sede de comissão. Então, sim, senhor. Está recolhido o acordo de todos os grupos parlamentares e do seu deputado da Iniciativa Liberal. E passamos então ao ponto 3.4, que é o pedido de audiência da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, por um motivo muito importante, que tem tudo a ver com as raízes desta comissão, que tem a ver com a juventude, e o assunto que os traz até nós é fazerem a apresentação do projeto Gaia 2024, candidatura à capital europeia da juventude, que tão bons resultados tem trazido para o nosso país. Eu recordo-me que na minha cidade aconteceu no ano 2012, reconhecidamente com impacto no território, portanto, sem qualquer sombra de dúvida, de maneira que nós queremos que, portanto, esta palavra possa ser dada à Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia para ser atendida. Temos duas questões. Se é atendida em comissão, não é propriamente, embora represente a unidade nacional em termos de realização, tem a ver com o facto de vir a ser, ou pelo menos potenciar a candidatura de uma cidade a capital europeia da juventude, se é em comissão ou através de deputado piloto. Eu inclino-me para o facto de, atendendo à importância do tema e a forma como enfatizei também esta problemática, que seria de todo o interesse ouvi-los em comissão. Senhores deputados, senhores grupos parlamentares, Se me contrariarem, eu faço o registro e vencerá quem tiver a maioria em termos de opinião. Eu penso que estamos todos de acordo, então. Vamos receber a Câmara e vamos dar uma força também naquilo que nos diz respeito para que voltemos a ter uma cidade e tão representativa como Vila Nova de Gaia a ser a capital europeia da juventude. Portanto, vai ser recebida em comissão também a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Depois, passamos, se me permitirem, para o ponto 3.5, definição das grelhas provisórias das audições regimentais para além da primeira. A incluir no regulamento da Comissão, no nosso próprio regulamento. Hipótese 1. Esta questão já foi colocada a todos os grupos parlamentares. Eu sei, a senhora deputada Armesquita está a responder exatamente, mas houve quem respondesse e quem não tivesse respondido, e nós temos que trazer, como devem compreender, o assunto à Comissão. Responderam o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Os Verdes deram nota de que a grelha alternativa com a intervenção inicial do Sr. Ministro, portanto era o facto de falar antes ou falar depois do Sr. Ministro, e portanto resta-nos ouvir o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, o Português e o PAN. E portanto, a Sra. Deputada Ana Mesquita pediu a palavra e tem todo o direito a usá-la.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos manter aquilo que era a preferência pelo funcionamento que estava anteriormente, que era no início haver uma apresentação de 10 minutos, que era o que costumava acontecer. Nem percebemos muito bem porque é que se alterou este critério.
Só na primeira.
Na primeira? Aqui também havia. Ah, mas de qualquer maneira nós optamos pelo daquilo que me recordo, as regimentais tinham todas, a apresentação de 10 minutos, aqui na Comissão de Cultura, portanto...
Manter a palavra do Sr. Primeiro-Ministro
em primeiro lugar? Sim, exatamente, preferimos esse modelo.
O Partido Social Democrata já se tinha pronunciado no sentido de não ser, portanto, dispensar a intervenção. Agora, se estamos aqui a fazer questão de repetir o modelo anterior, é fácil, basta ir ver as atas e o histórico e repetir o modelo anterior. Se é audiência apenas na primeira sessão, na primeira reunião com o Sr. Ministro, mantém-se o mesmo modelo. Ou então é possível confirmar, com toda a certeza,
que
está tudo
registado. Eu estou-me a socorrer dos serviços para me ajudarem, e era assim, de facto, na primeira audição, 10 minutos,
é
e depois...
A repetir o modelo que estava.
Ok. Pronto. Agora, pronto, eu peço o pronúncio para obtermos aqui uma validação, por maioria ou por unanimidade, desta questão. O Sr. Deputado Tiago Martins tem a bondade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
De seguirmos o procedimento da anterior legislatura.
Da anterior, que era...
Daquilo que nos foi feito chegar e que é a informação de que disponho, é de que na primeira audição regimental que abriu esse período de 10 minutos. E na primeira, e nas outras não.
Nas outras não. Sim.
não tinha o microfone ligado. Falta de regulamentação do artigo 63 do Estatuto da Carreira Docente na redação dada pelo Decreto-Lei 41 de 2012, de 21 de Fevereiro. Portanto, esta é uma nota que nos chega da senhora professora Maria Rosário Ferreira da Silva, que transita já da legislatura anterior, é assim? Não? Esta não? Esta é de agora, e que coloca a seguinte questão, eu penso que é já do vosso conhecimento, mas eu vou repeti-la para registro, tem a ver com os prémios de desempenho, nomeadamente o seu artigo 63º, prémio de desempenho. O docente do quadro em efetividade de serviço, docente, tem direito a um prémio pecuniário de desempenho a abonar numa única prestação por cada duas avaliações de desempenho consecutivas ou três interpoladas com menção qualitativa igual ou superior a muito bom, de montante a fixar por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da educação a publicar no Diário da República. A professora Maria do Rosário Ferreira da Silva Carrilho requereu que lhe fosse aplicado este prémio por reunir as condições para o efeito. O Ministério da Educação já respondeu que não tinha sido publicada ainda qualquer regulamentação para a matéria em apreço. Portanto, é necessário regulamentar o decreto que já foi citado pela senhora professora. A professora contesta a falta de regulamentação desde 2012, já, e defende que lhe seja atribuído o prémio de desempenho ao abrigo dos artigos 76º e seguinte da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, ao abrigo dos poderes de fiscalização da Assembleia da República, eu citaria, e dentre os nossos deveres, a dever da Comissão, deve a Comissão enviar a comunicação da professora ao Ministério da Educação para se pronunciar, coloco em forma de questão, ou distribuí-la aos grupos parlamentares para desenvolverem as diligências que considerem adequadas. São as duas questões que a mesa traz à discussão da 8ª Comissão. Portanto, ou enviarmos, eu diria que a citação da senhora professora Maria Rosário ao Ministério da Educação para que o despacho possa ser produzido, ou distribuí-la aos grupos parlamentares para desenvolverem as diligências que considerem adequadas. E, portanto, é essa a questão que eu deixo. Os senhores deputados e os grupos parlamentares têm a palavra para sintonizarmos aqui a posição mais adequada para resolver, ou ajudar a resolver, diria eu, a questão muito pertinente que a senhora professora coloca. Quem quer usar a palavra, senhora deputada Bibiana Cunha? Tenha a bondade, então, pode usar a palavra.
Sr. Presidente, obrigada. Minha questão é, se calhar não tem que ser exclusoras. Em vez de ser ou, pode ser e. Eventualmente, os grupos parlamentares terem acesso para as devidas diligências e dar-se o devido seguimento para o Ministério. Embora o Ministério já tenha aqui respondido que não tinha sido publicada qualquer regulamentação. Portanto...
A questão é, através dos grupos parlamentares, portanto, se será mais eficaz a produção de sensibilidade, sensibilização para um despacho que tarda, ou que já foi citado, que desde 2012 que não foi produzido. É como a senhora professora, portanto, nos chama a atenção, também uma questão entre mais do que o Ministério, não é só o Ministério da Educação, também tem a ver com o Ministério das Finanças, e, portanto, a questão é mesmo... portanto, a possibilidade de podermos nós, em termos de comissão, questionarmos o Ministério da Educação para esta questão, ou os grupos parlamentares desenvolverem as diligências necessárias para uma resposta que está a ser solicitada, para além desta professora, desta cidadã também. Sr. Deputado Tiago Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, no nosso entender... talvez possa esta questão ser considerada por cada grupo parlamentar, uma vez que nós definindo um procedimento, será de bom tom que o sigamos. Eu não sei se nós teremos condições ou será avisado que sigamos este procedimento doravante, porque isto implicaria que a Comissão começasse a questionar como tal, e diluindo também as próprias diferenças de abordagem de cada partido, os Ministérios, sempre que houvesse uma questão que fosse colocada, eu creio que todos nós temos ao nosso dispor um conjunto de mecanismos que nos permitem colocar essas questões e, por isso, eu acho que isso ajudaria a não diluir aquilo que são também as diferenças que enriquecem o debate que aqui temos.
Eu considero pertinente a questão colocada de se envidarem esforços no sentido dos grupos parlamentares poderem colocar a seu e em devido tempo esta questão e contribuírem para a resolução deste problema que está ainda por ser decifrado. Portanto, penso que é pertinente, de facto, colocarmos a Comissão a estar a desenvolver diretamente com o Ministério. Portanto, pode ser abrir um precedente que depois pode ser incontrolável até. Esta é a minha opinião, perdoe-me a expressão, mas de qualquer maneira, expressa a opinião do seu deputado Tiago Martins, que é bem clara. Eu colocava, servindo-me deste modo de uma tentativa para resolvermos este problema, à consideração dos senhores deputados. Portanto, enviaríamos, digo eu, a questão para tramitação nos grupos parlamentares e aguardávamos o desenrolar, diria eu que, com esperança de que seja positiva a intervenção dos grupos parlamentares da resolução deste problema, que naturalmente não é caso único, como devem compreender. E, portanto, se a seguir à professora Maria do Rosário vierem um conjunto de professores, nós abrimos o precedente e estaremos de forma contínua e permanente a colocar questões ao Ministério da Educação, quando as devemos colocar de forma pertinente e sempre que for conveniente e for objetiva a questão que seja colocada. E também é, mas os grupos parlamentares podem fazê-lo também de uma maneira muito específica e a produzir resultados, naturalmente, penso eu que rápidos, ou rápida uma resposta. Colocava então a proposta à consideração dos senhores deputados, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD, tenha a palavra.
Obrigada. Só para salientar que fomos informados que o Estatuto da Carreira Docente não alterou em 2012 este artigo. Foi em 2009 que o artigo foi alterado. Portanto, só para fazer aqui um ponto de situação sobre a questão levantada pela senhora professora. De qualquer das maneiras, aproveito a oportunidade para referir que concordamos com o Partido Socialista.
Estava a citar, quando estava a informar, estava a citar a carta da professora, exatamente. Ok?
Pronto.
Exatamente. Não, essa é uma forma até de os próprios grupos darem mais precisão à questão que pertinente tem que ser colocada. E agradeço a chamada de atenção, mas estávamos a fazer uma citação da carta que nos foi remetida. Exatamente, exatamente. Ok, então vamos, portanto, tramitar o processo com os grupos parlamentares para esta questão ser atempada e devidamente colocada ao Ministério da Educação, que, como naturalmente bem abordado na questão, também terá a ver com o Ministério das Finanças. Não é uma questão que o Ministério da Educação esgote por si. Muito obrigado, então. Está esta questão ultrapassada. Vamos passar ao ponto 3.7, e que tem a ver com a petição 640, esta sim da legislatura anterior, em que a Escola Evaristo Nogueira, em Ceia, solicita a abertura de duas turmas do 5º ano e duas turmas do 7º ano de escolaridade financiadas com contrato ou em contrato de associação para o ano letivo 2019-2020. Portanto, eu faço aqui um sublinhado. Estamos a falar do ano letivo que já está a meio, já está praticamente no final. Mas a questão continua. Vem, conforme eu dizia, mas no ponto anterior, que já vem da legislatura anterior, esta que vem foi entregue na 14ª, já está. Na 14ª legislatura tem como relatora a senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, não é assim? A senhora deputada Alexandra Tavares de Moura tem a petição deu entrada em 21/6/2019, foi readmitida em 16/7/2019 e transitou para a 14ª legislatura, tendo como relatora a deputada Alexandra Tavares de Moura. É assim? Os peticionários foram convocados para se fazer a respectiva audição na Comissão, no dia 7/1/2020, suspensa devido ao Orçamento de Estado, como sabem. Em 20/1/2020, bem informar que continuam interessados na audição, porque a questão colocou-se mesmo relativamente ao ano letivo em curso, as turmas naturalmente já deveriam ter sido constituídas. Vem informar que continuam interessados na audição para a abertura de turmas de início de ciclo, portanto, tem a ver com o 5º e o 7º ano, em contrato de associação, na Escola Evaristo Nogueira em Ceia, como já vos disse, mas para o ano letivo de 2020-2021. Portanto, eles queriam fazer passar da legislatura anterior o pedido que foi feito para o ano letivo de 2020-2021, atendendo que este já estaria esgotado. Pelo menos o princípio daquilo que pretendiam está claramente esgotado. Dado que pretendem alterar parcialmente o pedido de petição solicitando a abertura de turmas financiadas para o ano 2020-2021, a Comissão deve deliberar. Estamos a propor à Comissão. Se aceita a pretendida alteração do objeto da petição, tendo em conta o tempo que decorreu desde a sua apresentação, já em junho de 2019, retoma em novembro da sua apreciação e o facto de, entretanto, já se ter iniciado o ano letivo de 2019-2020 e inviabilizado a abertura de turmas com contrato de associação nesse ano. Marca a audição dos peticionários, este é um princípio de proposta, marca a audição dos peticionários, a Comissão, e solicita ao Ministério da Educação que remeta a informação da Direção de Educação do Centro com elementos sobre a pretendida abertura de turmas para o 5º e 7º anos para o ano letivo de 2020-2021, ou, se não aceita a alteração do pedido, devendo ser elaborado o relatório final, considerando que o pedido inicial, a abertura de turmas para o ano, eu diria que o ano passado, mas não é passado porque ainda não se esgotou, mas para o ano 2019 e 2020, que já se esgotou na essência, na composição destas turmas, verificando-se uma situação de inutilidade superveniente da apreciação da petição e propondo o seu arquivamento. Caso a petição 640, que é o número da petição da 13ª Legislatura, seja arquivada, os peticionários terão de apresentar uma nova petição com o pedido de abertura de turmas financiadas para o ano 2020-2021. Portanto, temos de forma resumida, então, a seguinte questão. Ou se aceita e se prolonga o efeito para o ano letivo seguinte, 2020-2021, marcando uma audição dos peticionários e solicitando ao Ministro da Educação que remeta a informação da Direção de Educação do Centro com elementos sobre a pretendida abertura para o ano 2020-2021, ou não se aceita a alteração do pedido, sendo elaborado um relatório final do mesmo, considerando que o pedido inicial, a abertura das turmas para o ano 2019-2020, se esgotou. Portanto, são estas as duas questões aqui colocadas. Ou damos continuidade e avocamos, portanto, o processo ou a petição 640 para a atualizarmos, pedindo informações ao Ministério da Educação, nomeadamente à Direção do Centro, no sentido de prestar os esclarecimentos necessários para a pertinência da abertura dos dois ciclos ou não, na escola em Ceia, em contrato de associação ou não. Portanto, eu devolvo a palavra aos grupos parlamentares para que se possam pronunciar sobre este tema que temos que decidir, porque a isso tem direito a petição que chegou até nós. Portanto, está em aberto uso da palavra para os seus deputados, os grupos parlamentares que queiram entender, pronunciar-se, podem fazê-lo a partir de agora. Sr. Deputado Tiago Martins, do Partido Socialista, tenha a bondade.
Sr. Presidente, no nosso entender, nós devemos acolher basicamente esta questão, porque, no nosso entender, isto não é uma questão de avaliação formal sobre o objeto em si, mas uma questão de também acarinharmos este mecanismo que os cidadãos têm para fazer chegar até nós, e por isso, no nosso entender, não vemos motivo para que não o façamos.
Mais opiniões? A ideia era dar continuidade com o processo que tramitou até à 14ª legislatura. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Só para dar sequência, eu diria que, não concordando com o Senhor Deputado do Partido Socialista, só acrescentar que, de facto, a petição deu entrada ainda no ano letivo anterior e, portanto, que é natural que houvesse uma expectativa e talvez até o desconhecimento que as coisas levam aqui algum tempo na Assembleia da República e, portanto, não se discutiu em tempo útil e, portanto, acho que agora faz sentido simplesmente atualizar. Enfim, parece-me pedir muito aos peticionários que voltem a reiniciar o processo quando não vão alterar em particular aquilo que estão a pedir. E, portanto, acho que poderíamos simplificar o processo.
Muito obrigado. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, do CDS. Tem a palavra a Senhora Deputada Cláudia André, do PSD.
Também o PSD concorda com as intervenções, portanto já tínhamos previsto. É evidente que foram as questões logísticas, não é da responsabilidade dos peticionários este atraso e esta demora, portanto, julgo que é de bom senso, portanto, continuarmos e termos esta alteração. Obrigada.
Muito bem, eu não esgotava, portanto, nestes grupos parlamentares apenas, convidava todos os outros, se quiserem pronunciar, senão fazemos uma síntese já da situação. A senhora deputada Ana Mesquita quer intervir do Partido Comunista Português.
Sim, muito obrigada, senhor bondade. Presidente. Bom, nós não vamos obstaculizar que isso aconteça, de facto a questão do prazo já aqui foi explicada. Naturalmente que há uma questão que nós não sabemos se mantém, que é a vontade expressa de cada um dos peticionários, mas na verdade esse é o único constrangimento que aqui estará, mas que também poderá ser aferido junto, naturalmente, da manifestação de vontade de quem está aqui a apresentar à Assembleia da República. Não podendo ser penalizados naturalmente pela sua participação.
Claro, claro. E seria um desincentivo até à utilização deste tipo de instrumento para comunicar com as entidades competentes e as entidades respectivas que fizeram o papel que tinham que fazer. Eu não esgotei ainda o pedido de auscultação. A senhora deputada Joana Mortágua tenha a bondade. Do Bloco de Esquerda, pode falar.
Senhor Presidente, vou manifestar acordo com a posição que já foi aqui manifestada por todos os grupos. É razoável pensar que estes peticionários já não tenham interesse específico no objeto desta petição, até porque as turmas que abriram, entretanto, já andaram, não é? E, portanto, aqueles que teriam interesse em abrir turmas de sétimo ano agora já não serão os mesmos, poderá haver outros. Mas isso, como disse a senhora deputada Ana Mesquita, é uma coisa que nós só iremos aferir quando contactarmos os peticionários para a respectiva audição e, portanto, a nossa posição é que se dê andamento ao processo e se houver atualizações nós depois reagiremos.
Muito bem, senhora deputada, eu aproveito para esclarecer que é vontade dos peticionários, a vontade que estamos aqui a agregar. É, portanto, é vontade, mas obviamente quem tem que decidir são os senhores deputados e é a 8ª Comissão, naturalmente. Mas eu considero, ou a mesa considera, se me permitem o uso que não abusivo desta terminologia, mas eu considero então que há unanimidade relativamente à auscultação destes peticionários. Vamos desenvolver os processos para que isso possa acontecer. Eu entendi que o senhor deputado João Coutrinho, da Iniciativa Liberal, ia usar a palavra.
Tenha só para não parecer estranho ser o único a não pronunciar, mas não pronunciei porque achei óbvio como é que a Comissão havia de pedir aos peticionários que se metessem uma nova petição quando foi a Comissão que não apresentou em tempo útil. Portanto, para mim, 10 segundos, gastei-os a mais. É para dar 100% de acordo e portanto, aceito.
Muito bem. Nós apenas tivemos que colocar à consideração porque é um conteúdo legal. Portanto, se esgotou o conteúdo da proposta, nós estamos a usar também da bondade regimental e eu diria que de um direito, respeitando o direito dos peticionários, voltando a trazer o tema, que é de interesse, eu diria que é de interesse comum. Portanto, está decidido por unanimidade, então, dar continuidade à petição 640/13, que vem da legislatura anterior. Ok? Está ultrapassado, então. E passaríamos à baixa de iniciativas, ao ponto 3.8. Projeto-Lei número 177, da atual legislatura, 14ª, do PAN, altera o Decreto-Lei número 93 de 2009, de 16 de abril, tornando mais eficaz o sistema de atribuição de produtos de apoio a pessoas com deficiência, garantindo o acesso mais rápido a estes produtos. Este projeto baixou à 10ª Comissão, tem conexão entre as duas comissões. Eu perguntava, nós vamos atribuir este deputado relator para depois poder agregar com a 10ª Comissão, exatamente, a forma de potenciarmos o relatório. E para este projeto de lei, o deputado relator do contributo a enviar à 10ª Comissão será do Partido Socialista. Eu agradecia que fizessem o registro, está bem? Está registado, então? O deputado relator do contributo a enviar, porque tem conexão com a 10ª Comissão, é do Partido Socialista, que se encarregará depois de indicar aos serviços o nome do seu deputado ou da senhora deputada. Penso que no mesmo sentido, porque também tem conexão com aqui com a 9ª, mas vai só à 10ª, é o projeto de resolução do PAN no 189 da 14ª Legislatura, onde se recomenda ao Governo que formalize a constituição da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Sistema SAPA, garantindo a efetiva simplificação e desburocratização do processo de atribuição de produtos que têm a ver com as pessoas com deficiência. Este produto baixou à 10ª Comissão, tem conexão entre a 8ª e a 9ª Comissão também. A questão é a discussão deste projeto de resolução em plenário ou na Comissão. Senhora Deputada Babiana Cunha, tem algo para nos dizer?
Sr. Presidente, eu tenho que verificar, porque de facto ele baixou à 10ª Comissão e, portanto, eu tenho que verificar, a partir dele será discutido em Comissão, na 10ª, mas
compreendo,
há alguma coisa a encontrar, também informarei.
Registámos.
Faz favor. Não sei se é da inexperiência, se não, mas se este é um projeto, são já o caso 381 é igual, se estão afetos à 10ª Comissão, porque é que estamos aqui a discutir isto? Qual é a razão?
Mas vai-nos dar essa informação, nós depois passamos a informação aos senhores deputados, exato. Pode pretenderem avocar, portanto, este projeto de resolução aqui à 8ª Comissão. Portanto, depois vai ter a palavra, em termos informativos, para nós darmos conhecimento aos senhores deputados, a senhora deputada Bibiana Cunha do PAN, está bem? Muito obrigado. Passamos ao projeto Lei 190 desta legislatura, da autoria do Bloco de Esquerda. Altera o Decreto-Lei 75/2008, de 22 de abril, regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e do ensino básico e secundário. Este projeto de lei acompanha a petição 614 da anterior legislatura, tem a ver com a Federação Nacional dos Professores, solicitam a revisão do Decreto-Lei 75/2008, também, de 22 de abril, que aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básicos e secundário. Agendada para plenário, este projeto de lei está agendado para plenário no dia 13 de fevereiro, portanto, esta semana. Nós recebemos, a semana passada, este projeto de lei e torna-se inviável a emissão do respectivo parecer. Temos que dar conhecimento, portanto, ao Sr. Presidente da Assembleia da República desse facto. O assunto vai ser levado, portanto, a plenário, já está agendado, para o dia 13 de fevereiro, da iniciativa do Bloco de Esquerda. Está a informação transmitida? O Projeto-Lei 192 desta legislatura, da autoria do Partido Comunista Português, tem a ver com a gestão democrática dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário. Também acompanha a petição 614 da anterior legislatura da Federação Nacional dos Professores, em todo o seu conteúdo. Está agendada para o plenário do dia 13 de fevereiro. A resposta é a mesma, portanto, o princípio é o mesmo como devem compreender e como exige a coerência que assim seja. Está bem? Vamos comunicar ao Sr. Presidente da Assembleia da República o facto de não ir acompanhado do respectivo parecer. O projeto de resolução 206 desta legislatura, a 14ª, recomenda ao Governo que avalie e pondere a readoção de um modelo de gestão democrática dos estabelecimentos públicos do ensino básico e secundário. Acompanha a petição, a mesma, da Federação Nacional dos Professores, em todo o seu conteúdo, e permitam-me a não leitura de todo o seu conteúdo, já o tinha feito, está agendada para o plenário do dia 13 de fevereiro. Tem o mesmo princípio que adequámos às duas anteriores. Portanto, vamos informar o Sr. Presidente da Assembleia da República, naturalmente, do facto de não ir acompanhado do respectivo parecer. Depois temos o projeto de resolução 207 desta legislatura, a 14ª, apresentado pelo PAN, pela criação de um grupo de recrutamento de intervenção precoce. Aqui o PAN pretende a discussão na comissão ou no plenário, junto com a petição 616 da anterior legislatura da Federação Nacional dos Professores, solicitam a criação de um grupo de recrutamento de intervenção precoce a esta questão. Junto em petição, esta ainda não está agendada. Esta não está agendada. Portanto, exatamente. Isto vai ao plenário, não é?
Sim, Sr. Presidente, juntamente com a petição, quando for agendada.
Ok,
assim
ok.
Assim como o ponto seguinte, se quiser...
Pronto, nós, assim como o ponto seguinte, vamos considerar o ponto seguinte também. Já obtivemos a informação da Sra. Deputada, então eu considerava o 3.87 também devidamente explicado. Portanto, já nos foi dada... portanto, eu diria que a explicação no seu cerne da Sra. Deputada Bebiana Cunha. Passaríamos então ao ponto 3.9. Reunião da Rede Global Parlamentar da OCDE e NATO, em Paris, no dia 24 a 26 de fevereiro de 2020. Convite para participação na reunião, enviado também à 6ª e à 11ª Comissões, ocorre, como já disse, de 24 a 26 em Paris. As confirmações têm que ser feitas até 14 de fevereiro, portanto, estamos com o tempo muito limitado, aplicando a regra usual. Nas comissões é indicado um deputado por cada comissão, há de representar um à 6ª, a 11ª e um à 8ª, e a proposta era seguirmos a hierarquia que temos seguido para as intervenções. Portanto, primeiro o Partido Socialista, será o Partido Socialista que indicará portanto, o seu deputado que estará presente, será exatamente, íamos ao segundo. Portanto, a ideia será esta, portanto, na ocorrência de outra reunião de âmbito europeu, naturalmente, seguir-se-á na hierarquia da representação na respectiva comissão, portanto, os partidos seguintes para as outras reuniões. Portanto, fica dada a indicação do Partido Socialista fazer a indicação tão breve quanto possível, portanto, até o dia 14 de fevereiro, que o Parlamento terá de fazer as respectivas confirmações. O 3.10 tem a ver com propostas da coordenadora do programa Parlamento dos Jovens de iniciativas a desenvolver no presente ano, por ocasião da comemoração dos 25 anos do programa Parlamento dos Jovens. Já receberam esta informação? Não é? Mas está aqui no ponto 3.10. Estava no ponto 3.10, isto é para o grupo de trabalho. Nós estamos, mas fica em termos de informação também. Reuniu hoje da parte da manhã, já tenho um esboço do programa, mas que naturalmente virá a validação. Eu penso, e portanto ainda bem que fazemos a citação deste ponto, que na próxima reunião ele possa vir, porque o tempo começa a encurtar e é necessário termos de facto e definitivamente o programa, que será vasto e muito positivo, para assinalar os 25 anos do Parlamento Jovem, portanto, no Palácio de São Bento, com a edição de selo comemorativo, concurso de slogans, a exposição no Palácio de São Bento, as reportagens vencedoras, um conjunto de dados que depois, então, eu pediria à Comissão, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é Maria Begonha, responsável pelo Grupo de Trabalho, não está entre nós, mas eu pedia para que... Exatamente. Se eu ouvisse, colocava-lhe a questão diretamente. Colocava-lhe a questão diretamente. A ideia era essa. E, portanto, a minha maior preocupação qual é, senhores deputados? É termos atempadamente esta questão resolvida para a Comissão validar na próxima reunião. Certo? Era esta a preocupação que eu queria aqui deixar expressa. Está bem? Pronto, penso que fui entendido plenamente. Passamos, então, ao ponto número 5, que o ponto número 4 já se concretizou com a audição da FCT. O ponto número 5, apreciação e votação dos pareceres de projeto-lei. Estão todos elencados, são 6. Eu tenho, e dou nota do facto, tenho um pedido do Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, relativamente ao projeto 5.5, projeto-lei 154 desta legislatura, para vir a ser votado na próxima reunião da Comissão. É assim, Sr. Deputado? É, pronto. Eu consideraria, então, que estão em posse de todos os pareceres emitidos, mas eu vou chamar cada um e, se o relator entender que quer aduzir algum elemento que seja pertinente e importante, pode e deve apresentá-lo. Eu vou seguir este raciocínio para todos os pareceres. Ora bem, o primeiro, excluindo para a próxima reunião aquele que o Sr. Deputado Luís Monteiro Bloco de Esquerda já identificou, virá na próxima reunião, vamos apreciar e votar pareceres de projeto-lei seguintes. Projeto-lei 80 da 14ª Legislatura, do PEV, desincentiva a venda de alimentos com excesso de açúcar, gordura e sal nas máquinas de venda automática em escolas, procedendo à alteração do Decreto-Lei 55/2009, de 2 de março. A senhora deputada, a quem eu, em nome da Comissão, passo a agradecer o trabalho tido com a elaboração deste relatório, naturalmente falo-ei com todos os seus deputados relatores, a senhora deputada Joaquina Matos, portanto, deixámos agradecimentos. Tem alguma coisa a dizer relativamente ao parecer ou passámos à votação, senhora deputada?
Meus caros colegas, portanto, senhoras deputadas, senhores deputados, eu pouco tenho a acrescentar, de facto, portanto, eu penso que o parecer técnico faz um enquadramento muito bem feito relativamente aos pressupostos, porque é que esta proposta veio para cima da mesa por parte do PEV. Portanto, o relatório faz a resenha de toda a legislação que já foi feita sobre a questão desta questão, portanto, da alimentação nas escolas, também a legislação europeia, maneira que, da minha parte, portanto, penso
muito
que
bem.
Está em condições de ser...
Eu vou fazer uma pergunta votado. Global e vou recolher no semblante de cada um a anuência. Consideramos esclarecido este relatório, agradecendo à senhora deputada Joaquina Matos, do Partido Sim. Socialista. Portanto, vamos colocá-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está pronto a ser despachado e devidamente assinado, quer pela senhora deputada, quer pelo representante da 8ª Comissão. O Projeto-Lei 149 da 14ª Legislatura do Partido Comunista Português tem a ver com o Plano de Intervenção para a Construção, Requalificação e Modernização do Edificado Escolar. Foi deputada relatora a senhora deputada Maria Gabriela Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD, a quem eu aproveito para agradecer.
A senhora deputada teve que sair.
Pronto, mas transmito-lhe o agradecimento também. Não posso ser injusto, tenho que ser equitativo na distribuição dos agradecimentos também, de maneira que o nosso agradecimento, eu não vou perguntar à senhora deputada, porque ela não está cá, se quer acrescentar alguma coisa.
Não, mas ela pediu para dar-me licença, senhor Presidente.
Mas, de qualquer maneira, ela deixou aqui uma informação para a senhora coordenadora do Grupo Parlamentar do PSD na 8ª Comissão, a deputada Cláudia André, portanto, dissesse de sua justiça, tenha a bondade, tenha a palavra, senhora deputada.
Dispensa a apresentação e a senhora deputada não toma partido, portanto, mas está apresentado, está bem?
Consideramos esclarecedor o relatório, vamos ver, vamos passá-lo à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os agradecimentos à senhora deputada pela elaboração e, naturalmente, ao apoio técnico recebido para a constituição deste objeto em termos de informação. parlamentar. O 5.3 é o projeto de lei 152 desta legislatura, da autoria do Partido Comunista Português, revoga o regime fundacional e estabelece um modelo de gestão democrática das instituições públicas do ensino superior. É a primeira alteração à lei 62 de 2007, 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições do ensino superior. Eu agradeço ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, já o tinha feito também, porque sabia que já o tinha elaborado o relatório. De qualquer forma, eu passo-lhe a palavra se entender que quer acrescentar alguma coisa ao relato produzido para a Comissão, que a Comissão aproveita para agradecer.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não tenho nada a acrescentar, a não ser uma palavra de saudação e de agradecimento aos serviços técnicos pelo contributo que deram e, portanto, o parecer é aquele que consta e que isto foi disponibilizado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço, eu já o tinha feito, mas volto a relembrar o trabalho produzido em termos técnicos, que é sempre de realçar e muito importante para a composição dos relatórios, de maneira que esse agradecimento fica já extensivo para todos os relatórios produzidos. E vamos passar, então, à avaliação do relato elaborado para o projeto de lei 152 desta legislatura. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, com os agradecimentos ao deputado relator Nuno Fazenda, do Partido Socialista. Passamos ao projeto de lei 153 desta legislatura, uma iniciativa do Partido Comunista Português, que tem a ver com o financiamento do ensino superior público. Foi deputada relatora, quem aproveito para agradecer, a senhora deputada Isabel Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Eu tenho a palavra à senhora deputada para acrescentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, este projeto de lei 153 é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, visa alterar a política de financiamento do ensino superior, tendo em conta as especificidades e exigências que se colocam às diferentes instituições de ensino superior. Não tenho realmente nada a acrescentar, a não ser que realmente concordo com requisitos contratuais legais e regimentais e pode ser então agendado para plenário.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Os nossos renovados agradecimentos, antes de passar à votação, que coloco de imediato à submissão da 8ª Comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Renovo os agradecimentos às equipas técnicas também e aos autores, aos deputados relatores ou deputadas. Temos dispensado então a apresentação hoje do projeto de lei 154 desta legislatura da autoria do Partido Comunista Português, que o Sr. Deputado Luís Monteiro do Bloco de Esquerda terá a amabilidade de nos apresentar na próxima sessão ordinária da 8ª Comissão. Temos, por fim, o projeto de lei 167 desta legislatura, apresentado pelo Bloco de Esquerda, tem a ver com a isenção de propinas em todos os ciclos de estudos do ensino superior para estudantes com deficiência. O deputado relator foi o Sr. Deputado Eduardo Barroco de Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem aproveito para agradecer a elaboração também em nome da Comissão deste relatório, à equipa técnica que o suportou também, de maneira que eu dava a palavra, se assim o entender, o Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, que não pretende utilizar deste instrumento regimental. Portanto, consideramos que os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas têm do relatório o devido conhecimento e eu vou colocá-lo então à submissão do plenário. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está considerado aprovado por unanimidade. Aproveito para renovar um agradecimento geral a todos os Srs. Deputados que elaboraram os respectivos pareceres e o apoio técnico que lhes foi concedido invariavelmente. Passávamos para o 6º ponto, que tem a ver com a aprovação do relatório final da petição. Trago à memória a petição 646 da anterior legislatura, da autoria do Sr. Miguel Gonçalves, em que solicita à Assembleia da República a adoção de medidas para que todos os formandos dos cursos de treinador de futebol possam obter as certificações UEFA na Federação Portuguesa de Futebol e para que não seja vedado indiscriminadamente o acesso ao nível 2, 3 e 4 dos cursos de treinadores de futebol. Subscritores é o autor que eu aqui já citei, não houve deputado relator, foi elaborado o parecer pela equipa de apoio à 8ª Comissão e, portanto, eu iria submeter para depois dar a devida sequência e tramitar, portanto, o percurso seguinte, eu iria colocar a questão se podemos estar em condições de fazer a votação. Estando em condições, eu coloco à votação, então. Quem vota contra, quem se abstém, está o relatório pronto a ser dirigido a quem direito. E agradeço o trabalho também elaborado pelos técnicos da 8ª Comissão Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Outros assuntos, estamos na rampa final da nossa reunião, têm a ver com a data da próxima, reunião. 18 de fevereiro de 2020, terça-feira. A questão coloca-se após o plenário, nós vamos ter plenário neste dia, não sei se os senhores deputados têm de facto já conhecimento, através da Conferência de Líderes, naturalmente, que chegou a informação a cada seu deputado. Portanto, nós vamos ter plenário na terça-feira, em hora que colide com a reunião normal da 8ª Comissão. E a questão é, fazemos às 17h30 ou fazemos logo de manhã às 10 horas? A questão pode ser amadurecida, mas tem que ser de informação muito rápida para os serviços fazerem a preparação da respectiva reunião. Eu deixo a senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS, vai nos ajudar, naturalmente.
Estou muito entusiasmada com este ponto da agenda. Senhor Presidente, o senhor Ministro já confirmou que pode vir na terça-feira ao final da tarde? É alheia a esta discussão. Não, isso eu sei.
Está confirmado
a qualquer hora. A qualquer hora. É melhor não me dar ideias. Não,
Desculpa, não estava a ser ouvido nos serviços, mas a ideia quando se colocou ou já se estava em posse da disponibilidade do Sr. Ministro para qualquer hora, conforme acabou de ouvir.
Portanto, pela parte do Grupo Parlamentar do CDS, estamos disponíveis para quer terça-feira à tarde, quer quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã...
Após não, o plenário, terça era após o plenário. Ou às 10 horas, mas podia ser ou às 10 horas também. Sim, sim.
Mas a senhora deputada do PAN tinha dito...
Ou em termos de hora, pode ser no final ou pode ser logo de manhã. Temos é que antecipar, portanto, a nossa reunião... normalizada, como sabem, é às terças às 15h30. Aqui ou estamos a antecipar ou a protelar a hora para mais tarde, para o fim do plenário, previsível, que às 5h30 esteja disponível. Diga-me então, Sr. Deputado Tiago Martins, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua opinião. A opinião do Partido Socialista, naturalmente.
Não, não é uma questão de opinião. Da nossa parte, parece-nos mais ágil que seja após o plenário ou que seja na quarta-feira de manhã. Estamos abertos a qualquer uma das hipóteses.
Exatamente. Não antecipar para de manhã, para terça-feira, está excluído. Atenção que o Sr. Ministro, relativamente a horas, qualquer hora de terça-feira. Não. Não, este pormenor é importante. Quando me referi a qualquer hora é de terça. Ou depois das 5h30, depois de ele estar aqui, naturalmente, ou antes, antecipar para as 10.
Oh, Sr. Presidente, peço imensa desculpa, mas então se eu bem percebo,
Senhora Deputada, sim.
Sem querer me complicar, se ficar para terça-feira ao final do dia, depois também se está a propor quarta-feira de manhã termos reunião de comissão.
A quarta-feira de manhã são audições. Nós para o dia 19 tínhamos. É o prolongamento da informação que eu queria dar, sem esgotar esta primeira, que era no dia 19 termos a possibilidade, está em discussão, a audição da ABIC, por requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, para dar esclarecimentos sobre os resultados do concurso de estímulo ao emprego científico e do movimento, da audição do movimento 8%, por requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre os resultados do concurso, sobre a mesma questão. Isso abria-se a possibilidade de podermos, se entenderem os seus deputados, realizar estas audições. Aparece em forma de questão na quarta-feira, a partir das 10 horas. É uma questão que estou a colocar, eu não sei, a agenda dos senhores deputados, de forma personalizada, e, portanto, tem que se pronunciar para podermos agregar aqui uma data conveniente para todos os grupos parlamentares e, obviamente, para todos os senhores deputados. Portanto, resumindo, a de terça-feira, 19, 18 terça-feira, ou após o plenário, com a audição do Sr. Ministro, ou após o plenário das 17h30, ou às 10 horas, tem disponibilidade para qualquer hora, e depois o 19 de fevereiro, a audição, para nós irmos, portanto, alinhando as audições que temos em lista de espera, como muito bem sabem. Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não vamos obstaculizar a que a audição ao Sr. Ministro seja dia 18, mas se pudesse juntar tudo no dia 19, era melhor, porque o tema é o mesmo. Se houvesse essa disponibilidade...
Sr. Deputado...
O Ministro mostrou disponibilidade para dia 18. Se foi-lhe perguntado sobre o dia 19, não sei. Se foi
é uma questão que eu estou a remeter diretamente para o serviço.
Dia 19, nós entendíamos que era mais razoável fazer seguida, até porque
o
tema é o mesmo.
Com esta densidade de audições, também acho que será uma quarta-feira caliente, como dizem os espanhóis. Atenção, deixem-me só dar uma nota que é importante. Nós temos duas horas para recebermos a ABIC e o Movimento 8%. Portanto, só para acrescentarmos também o Sr. Ministro, portanto, estão a ver em termos de horas como ficaria consumido o dia. Portanto, estamos ainda em discussão. Senhora Deputada Ana Mesquita, depois tem a palavra. Ninguém mais pediu a palavra? Então, a Senhora Deputada Ana Mesquita, agora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, em relação a esta questão, uma nota prévia que é o seguinte. A audição do Sr. Ministro já foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PCP há algum tempo. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos é que ela não se atrasasse para lá destas datas. E, por isso, naturalmente, estamos disponíveis para encontrar uma solução, seja dia 18, seja dia 19. A ser dia 19, para conseguirmos encaixar três audições, teríamos de antecipar o início da reunião forçosamente, para as 9 da manhã ou qualquer coisa assim do género. E, mesmo assim, não sei se caberiam... São 4 horas
para as 3, para as 3 audições.
Pronto, ainda assim daria. Nada obstaculiza a que se fizessem as audições todas.
Exatamente, a iniciarmos às 9.
Pronto.
Naturalmente, Sra. Deputada Ana Mesquita.
Sr. Presidente, se me permitir que eu conclua,
okay,
eu agradeço.
Conclua. Naturalmente temos que ter a palavra do Sr. Ministro sobre esta questão ainda.
Eu sei,
okay?
E já lá ia. Por isso mesmo, eu creio que será avisado, em primeiro lugar, manter a perspectiva de se fazer no dia 18, e se a data, se a hora que reúne mais consenso, dentro das poucas disponibilidades, será ao fim do dia, portanto, verificar se é esta questão que fica, e ficá-la já com ela mais ou menos aqui em carteira, e se houver acordo e consenso para tentarmos encaixar tudo na quarta-feira da manhã, e se o Sr. Ministro ainda assim tiver essa disponibilidade, nós também consideramos que não há problema nenhum em fazermos esse esforço.
Deputada Ana Mesquita, penso que já ajudou a desbravar caminho também, embora a minha preocupação era a pendência relativamente a uma entidade terceira que não está aqui auscultada e que tem que ser auscultada. Mas, de qualquer maneira, despistou e elaborou a outra possibilidade alternativa de ouvirmos o Sr. Ministro da Ciência na própria terça-feira. Penso que, ora comum, nós vamos avaliar, se me permitissem fazer a síntese para não esmaçar mais, servindo-me até das palavras da Sra. Deputada Ana Mesquita, de facto, que em primeira mão convocou também o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia, a questão ficaria então portanto, numa primeira possibilidade para, sendo impossível na quarta-feira, ele vir até à Assembleia, onde poderíamos ouvir as duas instituições já citadas e o Sr. Ministro, mas começaríamos às 9 horas, certo? No dia 18, a haver a anuência do Sr. Ministro, mas temos, obviamente, que consultar. A ser impossível esse facto, nós realizaríamos a reunião pós-plenário da Assembleia da República a partir das 17h30. Estão de acordo comigo? Sintetizei de forma clara os interesses de todos os grupos parlamentares? Considero que está validada, então, a opção que a mesa sugeriu. Permitam-me não a repetir, então, mas nós daremos da opção concretizada conhecimento a todos os grupos parlamentares, todos os seus senadores, todos os seus deputados. Consideraria por hoje a reunião concretizada, renovando os agradecimentos que aqui já fiz a cada um dos seus deputados pela vossa participação e permanência durante estas horas de comissão. Muito obrigado, tenham uma boa noite ou um bom fim de tarde.